DW Noticiário.
Olá, bom dia, bem-vindo à emissão da manhã da DW. Hoje é segunda-feira, dia 1 de setembro de 2014. Acompanha-o Madalena Sampaio. Em Moçambique, o início da campanha eleitoral no domingo ficou marcado pelo anúncio do encontro entre o presidente moçambicano, Armando Guebuza, e o líder da RENAMO, Afonso de Lacama, na próxima sexta-feira em Maputo. De Lacama deverá abandonar a Gorongosa esta semana e chegar a Maputo na quinta-feira. O encontro encerra um ano e meio de confrontos militares entre o governo e a RENAMO. No primeiro dia da campanha para as eleições gerais de 15 de outubro, uma pessoa morreu e três ficaram feridas em acidentes em Manica, no centro do país. Um tema que vamos desenvolver mais à frente no Jornal da Manhã. Em Angola, o Tribunal Provincial de Luanda começa esta segunda-feira a julgar o rapto e homicídio de Alves Camelingue e Isaías Kasule. Os dois opositores do regime foram raptados na capital angolana em 2012, quando tentavam organizar uma manifestação de veteranos e desmobilizados contra o governo do presidente José Eduardo dos Santos. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os dois ex-militares terão sido assassinados por agentes da Polícia Nacional e do Serviço de Inteligência e de Segurança do Estado. No banco dos réus sentam-se cerca de 70 pessoas. Para debater a situação no Lesoto, está prevista para esta noite, em Pretória, uma reunião de ministros da África do Sul, do Zimbábue e da Namíbia. O primeiro-ministro do Lesoto, Tom Tabane, acusou sábado o exército de levar a cabo um golpe de Estado, algo que o exército já negou. O chefe de governo fugiu para a África do Sul e, neste momento, o Lesoto está a ser governado pelo vice-primeiro-ministro. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, apelou, entretanto, para que se respeite a democracia no país. Um caso suspeito de ébola foi descoberto em Estocolmo, capital da Suécia. A pessoa suspeita de ter contraído o vírus ficou doente depois de ter estado numa zona com casos de ébola e está agora em isolamento. Segundo especialistas, o risco de um surto na Suécia é muito baixo. A epidemia afeta sobretudo a Libéria, a Guiné-Conakry, a Serra Leoa e a Nigéria. Esta segunda-feira, em Abuja, o ministro nigeriano da Saúde realiza uma reunião de emergência com os responsáveis estaduais da saúde para discutir o surto que fez 6 mortos em Lagos e Port Harcourt, espalhando medo pelo país. O Senegal também já registrou o seu primeiro caso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o ébola já matou mais de 1.500 pessoas na África Ocidental, entre as quais 120 trabalhadores na área da saúde. No Mali, negociadores do governo reúnem-se esta segunda-feira com membros das milícias separatistas na esperança de acabar com os conflitos no país. Esta segunda ronda de negociações tem lugar em Argel, capital da vizinha Argélia, e reúne várias facções que no ano passado assinaram um acordo provisório para abrir caminho para a realização de eleições em todo o país. O presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, convocou toda a oposição para uma mesa redonda em novembro. O objetivo é encontrar um consenso político nacional, divulgou a presidência. A notícia surge poucas semanas depois de Obiang, no poder há 35 anos, ter participado na Cimeira Estados Unidos-África, organizada pelo presidente Barack Obama. Está confirmado, a Alemanha vai enviar armas para as forças curdas combaterem os extremistas do Estado Islâmico no norte do Iraque. O anúncio foi feito no domingo pelo governo alemão. Segundo a ministra da Defesa, Ursula von der Leyen, o objetivo é armar um contingente de 4 mil soldados. A partir do final de setembro, serão enviadas para o país milhares de espingardas de assalto, dezenas de sistemas antitanque e veículos armados de infantaria, entre outras armas. A chanceler alemã, Angela Merkel, analisa o projeto com os parceiros de coligação antes de comparecer esta segunda-feira numa sessão extraordinária do Parlamento. Entretanto, o Pentágono anunciou que o exército norte-americano lançou novos ataques aéreos contra os jihadistas do Estado Islâmico no Iraque. Durante os ataques, perto da localidade de Amerli e da barragem de Mosul, veículos armados ficaram danificados. As Forças Armadas Alemãs reforçam a partir desta segunda-feira a vigilância do espaço aéreo dos países bálticos no âmbito da Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO. 6 aviões de caça da Bundeswehr e 170 soldados deverão ficar estacionados durante 4 meses na base Emari, na Estónia. A missão é uma resposta à crise na Ucrânia. Trata-se de um sinal de solidariedade da NATO aos Estados-membros que fazem fronteira com a Rússia e que não têm força aérea. Na Alemanha, a CDU, União Democrata Cristã, o partido da chanceler Angela Merkel, ganhou as eleições regionais disputadas domingo na Saxónia, no leste do país. O partido anti-euro AfD, Alternativa para a Alemanha, conseguiu pela primeira vez representação no Estado Federado do país. O resultado da AfD foi de 9,7%, acima do previsto. Estas foram as notícias. O Jornal da Manhã começa já a seguir.
DW. Jornal da Manhã.
Anúncio de encontro entre Gbuzi e Dhlakama marca arranque da campanha eleitoral em Moçambique. Em Cabo Delgado, produtores e vendedores têm dificuldades para combater doença do queijoeiro e a China tem uma nova estratégia para a África. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira, dia 1 de setembro de 2014. Começou domingo em Moçambique a campanha para as eleições gerais de 15 de outubro. O arranque ficou marcado pelo anúncio de um encontro entre o presidente moçambicano, Armando Guebuza, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, na próxima sexta-feira em Maputo. Nessa altura deverão ser homologados os acordos alcançados a 24 de agosto entre as delegações do governo moçambicano e do maior partido da oposição. Dhlakama deve abandonar a Gorongosa esta semana e prevê-se que chegue à capital moçambicana na quinta-feira. A decisão surge na sequência de um encontro mantido no centro do país com uma delegação do governo italiano, segundo um comunicado da Embaixada de Itália. A informação foi já confirmada à agência de notícias Lusa pela deputada da Renamo, Ivone Soares. A dirigente esteve com o líder do seu partido na Gorongosa, onde Dhlakama se encontra refugiado há vários meses, e domingo reuniu-se com Armando Guebuza em Nampula, no norte. O encontro entre Guebuza e Dhlakama encerra um ano e meio de confrontos militares entre o governo e a Renamo. Faz sentido o que acontece em Maputo e já poderia ter acontecido antes mesmo do início da campanha eleitoral, sublinhou o líder da Renamo numa entrevista recente à DW África.
É um encontro muito importante, que não é para negociar, mas para nos olhar com os olhos e engolir e retirar rancor, esquecer o passado, nos abraçar, olharmos para as câmaras de televisão juntos, e para transmitir também confiança aos investidores, às populações de Moçambique, que ficaram assim um bocadinho assustadas com esses confrontos.
Afonso Dhlakama não iniciou a campanha eleitoral no domingo. Espera primeiro que os documentos do acordo do fim das hostilidades sejam transformados em leis, o que poderá acontecer esta semana em sessão extraordinária no Parlamento. Armando Guebuza também já se comprometeu a colaborar com o governo e a Renamo para apoiar o regresso de Dhlakama a Maputo. O presidente moçambicano deslocou-se domingo a Nampula para acompanhar o arranque da campanha do candidato presidencial da Frelimo, Filipe Nyusi. Nampula, o maior círculo eleitoral, acolheu também o início da campanha do Movimento Democrático de Moçambique, MDM. Davi Simango, líder da terceira força partidária do país, focou o seu discurso na justiça social. O arranque da campanha foi ainda marcado pela morte de uma pessoa e três feridos em acidentes em Manica, no centro do país. Houve também várias detenções. O analista político Silvério Ronguan já tinha alertado que esta campanha poderá não ser de habitual festa, como seria de desejar.
De um lado, esta deve ser a campanha mais animada de todas, porque estamos reconciliados e ultrapassamos a guerra. Mas, como digo, também tenho medo que a campanha eleitoral possa abrir feridas. As feridas da guerra ainda não estão cicatrizadas. Portanto, há este receio, não é? De que esta campanha também possa ter um tom de conflitualidade.
Paulo Quinica, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, garantiu à DW África que tem sido feito tudo para que a campanha eleitoral corra da melhor maneira possível.
Temos estado a divulgar mensagens positivas, no sentido de as pessoas não enveredarem pela violência. Temos estado a trabalhar com a Polícia da República de Moçambique, com quem temos formações conjuntas. Já foi acordado um código de conduta com os partidos políticos e com a própria PRM.
A campanha dura 45 dias. O país vai a votos a 15 de outubro, depois de cerca de 2 anos de tensão político-militar. E chegou o momento de lançarmos a nossa pergunta do dia. O que espera do encontro entre Armando Guebuza e Afonso Dhlakama na sexta-feira? Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 0049 17-58-982-73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook. www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
A castanha de caju é uma das culturas de rendimento produzidas pela população da província moçambicana de Cabo Delgado. O caju necessita de tratamento com produtos químicos utilizados no combate a uma doença que afeta negativamente a produção do fruto. No entanto, produtores e vendedores locais enfrentam inúmeras dificuldades, como o elevado preço destes produtos, como nos conta Eleutério Silvestre.
Primeiras horas da manhã, o agricultor Pedro Maulana, de 45 anos de idade, com um olhar sereno, acaba de voltar de mais uma jornada de pulverização de seus cajueiros para combater o ídio doença que afeta negativamente a produção de castanha de caju. Pedro Maulana, proprietário de 14 hectares de terra arável e há 24 anos que se dedica à produção de castanha de caju em Cabo Delgado. O agricultor Pedro Maulana diz ser difícil obter boa produção de castanha de caju sem utilizar químicos para combater o ídio. Pedro afirma que nas campanhas que não usou químicos para o tratamento dos cajueiros, a produção não foi das melhores.
A recomendação é de 3 vezes, pulveriza 1 vez. A segunda vez já aparecem alguns focos. A gente pulveriza a segunda vez. Depois da segunda vez já aparecem alguns focos. Agora, o que aconteceria se a gente não pulverizasse de vez? Então, estaria um catástrofe total.
O uso dos químicos na pulverização dos cajueiros, para além de combater doença e praga, visa fundamentalmente estimular o aumento da produção e produtividade. Para o agricultor Pedro Maulana, a esperança enganosa que pode oferecer alternativa na produção de castanha de caju sem uso de químicos para combater o ídio é da produção de mudas resistentes a pragas e doenças. No entender de Pedro Maulana, é uma alternativa que vai demorar para se beneficiar o agricultor.
Esse método de agora de produto químico precisa de uma certa economia. Deve comprar gasolina, deve comprar óleo para misturar a gasolina. Para o produtor de castanha de caju, que não tem máquina pulverizadora, deve pagar a cada cajueiro 30 meticais. São 3 pulverizações e 10 meticais cada pulverização. Então, o produtor deve pagar 30 meticais por cada cajueiro. Neste método, que vão começar agora, muda e resistente ao ídio, será uma grande valia, porque alguém não vai gastar nada. Só esperará produzir.
O coordenador da União Provincial de Camponeses de Cabo Delgado, Hassan Juanga, defende a necessidade de combater as pragas e doenças usando conhecimento local com vista a reduzir as ações nocivas ao meio ambiente.
Procuramos a todo custo proteger o ambiente. Nas nossas campanhas, desencorajamos o uso dos químicos. É encontrar alguns mecanismos de como é que a partir das próprias práticas locais pode combater as várias doenças que afetam as nossas culturas, não só a nível do caju, mas também noutras culturas.
Através de boas práticas da agricultura, segundo Hassan Juanga, é possível travar os impactos negativos ao meio ambiente provocado pelo uso excessivo de produtos químicos na agricultura.
Nós dependemos realmente desses produtos. Esses produtos, se tardiamente aparecem cá, estamos prejudicados. Então, a nossa ideia é o que é que nós podemos produzir que, com o nosso conhecimento, com as nossas capacidades, com as nossas práticas que temos vindo a desenvolver desde há bom tempo, podemos salvar as nossas culturas.
No início da década 70, a produção da castanha de caju em Moçambique alcançou níveis mais elevados e o país ocupou lugar primeiro no mundo. Entretanto, devido à doença do ídio, que afetou cajueiros, a produção reduziu drasticamente. DW de Pemba, Eleutério, o Silvestre.
Quando se fala em projetos de infraestrutura no continente africano, todos pensam num país, a China. Desde os anos 90, a China tem interesses puramente económicos em África. Uma imagem que, no entanto, parece tentar mudar, como conta Nuno de Noronha.
A China levou as estradas de asfalto, os estádios de futebol e a internet de banda larga para a África. Ao mesmo tempo, a China importou do continente petróleo e outras matérias-primas. Um fluxo que dominou a visão internacional sobre as relações sino-africanas. Algo que a China está agora a tentar mudar. A opinião é da chinesa Yun Sun, que estuda a relação africana com a China para a organização Brookings, nos Estados Unidos.
Under the President Xi Jinping, since he came into office,
desde que o presidente Xi Jinping assumiu a governação da China, a abordagem dos assuntos de África tem um novo visual. A importância de África na política externa da China tem sido enfatizada ainda mais. Agora, a China atribui muito mais importância ao desenvolvimento sustentável de África.
Um documento publicado recentemente no país expõe projetos concretos da China para a África. 30 hospitais, 150 escolas, 105 projetos de energias renováveis e de energia hídrica e formação agrária para 5 mil especialistas. Yun Sun admite que calcular o valor destes projetos é uma tarefa quase impossível, até porque o governo não abre mão dos números nem diferencia ajuda de investimento. Até agora, o foco da China baseava-se na cooperação económica. O programa estratégico do governo chinês Go Global apoia desde 1990 empresas nacionais e incentiva-as a investir em África, com o objetivo de assegurar a exploração de recursos naturais e promover o desenvolvimento económico da China. O facto deste país asiático não ter medo de regimes autoritários criou a reputação da China ser um exportador de infraestrutura sem escrúpulos. Quem explica é a especialista Yun Sun.
Este criticismo naturalmente gerou uma má imagem das intenções da China. A imagem que passa é que a China está no continente por causa dos recursos naturais, e essa má imagem contribuiu imenso para a mudança da abordagem da China agora.
Opinião diferente é a de David Owiru, economista do Instituto de Assuntos Económicos na capital do Quênia, Nairobi. É lá que uma empresa chinesa acaba de construir uma autoestrada inteira. David Owiru não acredita nesta nova abordagem da China.
O modelo chinês atual é o da construção de infraestruturas que conduz aos portos, que, por sua vez, conduz à China. Os chineses falam de uma relação de benefício igualitária entre a China e a África, mas a questão que os africanos não estão a ponderar é o que a China está a levar de África. Mas o que é que a África está a receber da China? Se olharmos para a balança de comércio, está a favor da China.
A China é hoje o maior parceiro comercial de África e em 2020 o país pretende duplicar o volume dos negócios para os 400 mil milhões de dólares. Ao mesmo tempo, a China está a investir na expansão dos meios de comunicação estatais em África, quer no que toca à televisão central da China, como à Rádio Internacional da China. Pequim está também a apostar na formação dos jornalistas africanos. Um estudo recente da Fundação Alemã Friedrich Ebert Stiftung sobre a cobertura dos médias chineses em África conclui que a difusão dos meios de comunicação e a ênfase nos projetos de desenvolvimento chineses têm a mesma intenção: melhorar a imagem da China no mundo. Nuno de Noronha, DW.
Fique agora com o Magazine Desportivo.
DW. Desporto.
Bom dia, bem-vindo ao Magazine Desportivo. Neste programa, surpresa atrás de surpresa na Primeira Liga Alemã, Bayer Leverkusen vai à frente na tabela, atual campeão Bayern de Munique segue atrás, e recém-promovidos Colónia e Paderborn vencem fora de casa. Em Portugal, Benfica Sporting termina com empate. E ainda, a seleção de futebol de Moçambique prepara frente a frente com a Zâmbia em Joanesburgo. Acompanha-o Guilherme Correia da Silva. Início do jogo Schalke-Bayern de Munique. Todos os olhos estavam fixados em Xabi Alonso. Sábado foi o dia da estreia do médio espanhol na Primeira Liga Alemã, a Bundesliga, depois de Alonso se mudar rapidamente de malas e bagagens do Real Madrid para Munique. O treinador do Bayern, Pep Guardiola, incluiu logo o internacional espanhol no 11 inicial. Mas no início do jogo todos os olhos estavam postos em Xabi Alonso. 10 minutos depois, os adeptos do Bayern gritavam, era pelo nome de Robert Lewandowski, que marcou o seu primeiro golo com a camisola da equipa bávara. Mas, na segunda parte, o Schalke conseguiu igualar. Foi um lance controverso em que o capitão do Schalke, Benedikt Höwedes, tocou com o braço na bola, que acabou por ir parar dentro da baliza do Bayern. Os jogadores do Bayern reclamaram, mas o árbitro disse que o toque foi intencional e validou o golo. Depois do 1-1, os bávaros mal conseguiram tocar na bola, com o Schalke a suster o empate até ao apito final. Segundo Manuel Neuer, guarda-redes do Bayern, não conseguimos ficar tranquilos. Lançámos várias bolas altas, mas o nosso forte é apostar na posse de bola e deixar a bola rolar. Mas estamos no início da época, nem tudo está afinado e por isso empatámos a uma bola. Para alguns, o empate do campeão Bayern foi uma surpresa. Mas maior surpresa ainda foi a vitória dos recém-promovidos Colónia e Paderborn. Este fim de semana, o Paderborn foi à casa do Hamburgo e venceu o clube histórico por 3-0. O Paderborn entrou em campo motivado e 29 minutos depois colheu os frutos com um golo de Elias Kachunga. Na segunda parte, Mario Vrančić marcou ao minuto 69 e, para não haver dois golos sem três, Moritz Stoppelkamp fechou o marcador ao minuto 87 com mais um golo do Paderborn. Os adeptos do Hamburgo assobiaram, desagradados com a prestação do clube. O jogador do Hamburgo, Ivo Ilicevic, promete que a equipa voltará a entrar nos carris. Esta segunda jornada da Bundesliga parece mesmo ter sido a jornada dos clubes recém-chegados à Primeira Liga. O Colónia foi este fim de semana à casa do Stuttgart a vencer por 2-0. O jogo estava equilibrado até ao minuto 22, altura em que o japonês Yuya Osako marcou o seu primeiro golo na Bundesliga. Minutos depois, Anthony Uja, também do Colónia, fez o 2-0. A partir daí, os convidados ficaram com o jogo nas mãos. O Stuttgart mal conseguia furar a defesa robusta do Colónia.
Siege fühlen sich immer gut an.
As vitórias sabem sempre bem, disse Daniel Halfar, do Colónia, que acha que a equipa fez um bom jogo e mereceu ganhar. Por isso, Halfar está contente com os 3 pontos que o Colónia conseguiu. Outra surpresa este fim de semana foi a vitória de 4-2 do Bayer Leverkusen frente ao Hertha Berlim. Na semana passada, o Leverkusen já surpreendera no arranque da época ao vencer em casa do Borussia Dortmund. Uma vitória catapultada por um golo relâmpago do Leverkusen logo nos primeiros segundos da partida. Nesta segunda jornada, o Leverkusen demorou mais a arrancar, sobretudo porque a equipa sofreu um revés logo no início, quando Tine Advades marcou um autogolo ao minuto 24. Uma estreia infeliz do jogador no seu primeiro jogo em casa. Mas Advades não baixou a cabeça, regressou na segunda parte em fúria e igualou o marcador ao minuto 50. Só de pouca dura, porque 10 minutos depois o Hertha Berlim marcou, passando à frente do Leverkusen. A salvação do Leverkusen foi a trindade de golos que se seguiu, da autoria de Spahic, de Brandt e de Karim Bellarabi. Hoje unimos-nos todos na segunda parte porque sabíamos que o jogo era nosso. Passámos mais a nossa linha e foi isto que aconteceu. É claro que estamos contentes, disse Bellarabi. Noutros jogos desta jornada, o Wolfsburgo empatou a 2 com o Frankfurt, o Bremen empatou frente ao Hoffenheim 1-1, o Augsburgo perdeu em casa frente ao Dortmund 2-3. Este domingo, os jogos da Bundesliga acabaram todos sem golos, tanto o jogo do Friburgo contra o Mönchengladbach como o jogo do Mainz contra o Hannover. No final desta jornada, o Bayer Leverkusen está em primeiro lugar na tabela de classificação, em segundo lugar está o Paderborn e em terceiro o Hoffenheim. O atual campeão, o Bayern de Munique, está mais para trás, no quinto lugar, o mesmo lugar do Eintracht Frankfurt. Passamos agora em revista os resultados de outras partidas do futebol europeu este fim de semana. Em Portugal, este domingo foi dia de derby. Benfica e Sporting encontraram-se no Estádio da Luz e empataram 1-1. Gaetano marcou pelos encarnados ao minuto 12. Slimani marcou pelo Sporting, aproveitando um erro do guarda-redes Arthur. Por sua vez, o Futebol Clube do Porto ganhou por 3-0 ao Moreirense. Em Espanha, o Barcelona foi à casa do Villarreal ganhar por 1-0. O Valência venceu o Málaga por 3-0. O atual campeão europeu Real Madrid escorregou frente ao Real Sociedad San Sebastián e perdeu 2-4. Na Liga Inglesa, o primeiro classificado, o Chelsea, goleou o Everton 6-3. O segundo classificado, o Swansea City, derrotou por 3-0 o West Bromwich Albion. Os jogadores da seleção de futebol de Moçambique estão de malas aviadas rumo a Joanesburgo, na África do Sul. É aí que, na terça e na quarta-feira, a seleção moçambicana vai fazer um estágio de preparação para o jogo contra a Zâmbia, a 6 de setembro. É um jogo inserido na primeira jornada da fase de grupos de qualificação ao CAN 2005. O nosso correspondente Milton Maluleque fala-nos sobre os preparativos.
Durante o estágio, a seleção de Moçambique e os Mambas irá realizar apenas treinos de conjunto baseado no aprimoramento de questões táticas, já que o jogo realiza-se em solo zambiano, no estádio Levi Mwanawasa, em Dola. Felipe John, secretário-geral da Federação Moçambicana de Futebol, apresenta-nos o programa dos Mambas para a Operação Zâmbia.
Todos os atletas estarão concentrados na África do Sul. A partir do dia 2, procura-se aqui a altitude. Quando vai se jogar em Dola, é de ligeira altitude também. Esses treinos vão se estender até quinta-feira, que a seleção parte à tarde para Angola e realiza o jogo, treino de adaptação na sexta, realiza o jogo no sábado. Imediatamente no domingo volta para terem os cerca de 3 dias de treinos em Maputo para o jogo da quarta-feira à noite no Zimpeto.
A Confederação Africana de Futebol, CAF, optou pelo encurtamento dos dias para o jogo da segunda mão. Para Faisal Sidat, presidente da Federação Moçambicana de Futebol, esta medida irá ajudar a conter os custos.
Pela primeira vez em África, fazemos em 5 dias 2 jogos. Há um novo método que é a CAF e eu penso que é bom, principalmente os jogadores que jogam fora do país, para não deslocarem de 15 em 15 dias. Assim só deslocam uma vez, também os custos tendem a baixar, porque a passagem aérea só é uma só para os 2 jogos.
A partida do próximo sábado, em Dola, será o 17º confronto entre os Mambas e os Chipolopolos da Zâmbia. Dos 16 jogos realizados, Moçambique sofreu 14 derrotas e apenas em 2 ocasiões conseguiu o empate, tendo marcado 8 golos e sofrido 35, números assustadores, mas que, segundo o capitão da turma moçambicana, Dario Khan, tudo farão para inverter o curso da história.
Acredito que com muito trabalho, com muito carreira da nossa parte, nós conseguimos ganhar a Zâmbia. Mas não vai ser fácil, primeiro, porque o primeiro jogo é em casa deles. Né? Mas enfim, nós vamos encarar o jogo contra a Zâmbia de uma forma responsável. E esquecer daquilo que já aconteceu no passado. Fazemos desse jogo como se fosse o primeiro entre Zâmbia e Moçambique.
João Chissano, selecionador nacional, pré-convocou um total de 26 jogadores, sendo 15 a militar no estrangeiro. A seleção moçambicana está enquadrada no Grupo F, juntamente com a Zâmbia, Níger e Cabo Verde. De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleque.
É tudo por hoje neste Magazine Desportivo. Espero que tenha uma boa semana.
DW. Espaço do Ouvinte.
O que espera do encontro entre Gabuza e de la Cama foi a nossa pergunta de hoje e comigo no estúdio já está a Cristiane Vieira Teixeira, que nos vai apresentar as reações dos ouvintes. Bom dia.
Bom dia, Madalena, você e a todos os que nos acompanham. Muitas participações da nossa página no Facebook passam a ler. Francisco João Manuel diz: ninguém sabe o que vive nos seus íntimos pensamentos. Só espero que se acertem de uma vez e que terminem com as matanças dos povos inocentes. Frei Emfraim diz: seria muito bom se o líder da Renamo saísse para o público ver como ele é pacífico. E também seria muito bom o povo moçambicano ficaria um pouco aliviado com esses conflitos. N.C. Powers diz: é mais um encontro como outros e assim o filme do mesmo. Arroz com feijão nunca varia. Falou-se do não uso dos bens do Estado, funcionários públicos na campanha, mas o que estamos a ver de mudança? Claro que nada. Domingos Diogo também nos escreve, ele diz: nada de jogo político, devem unir-se para que formem um governo competente que resolve problemas do povo moçambicano. Fred Matheus Mussá: espera um bom entendimento dos dois partidos, Frelimo e Renamo. Emanuel Bianco diz que o encontro sirva para devolver a estabilidade a Moçambique e corrigir os erros dos acordos anteriores. E o Cezone César Mendes diz que espera que os chefes dos partidos se possam entender e dar a paz definitiva que ansiamos. Foram as participações de hoje. Madalena.
Obrigada, Cristiano Vieira Teixeira. Um obrigado especial aos ouvintes pela participação. A nossa emissão fica por aqui. Obrigada por ter estado desse lado. Tenham um bom dia. Nós voltamos mais logo.